Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 18 de dezembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia.
Mais de 20 milhões de empregos preservados.
600 mil empresas socorridas.
E 300 bilhões de reais em auxílio emergencial para os invisíveis.
Ações apresentadas hoje pelo Ministério da Economia no balanço de 2020. Márcia Fernandes.
Além do pagamento do auxílio emergencial, o governo federal tomou medidas para aumentar o crédito para micro, pequenas e médias empresas e garantir que mais gente continuasse empregada.
E você também vai ouvir na voz do Brasil, infraestrutura a todo vapor.
Quatro terminais portuários vão a leilão.
Parceria com o setor privado deve trazer mais investimentos. Ana Gabriela Salles.
Ao todo, os quatro terminais arrematados nesta sexta-feira vão gerar investimentos de 400 milhões de reais, além de 87 milhões de reais em outorgas.
E renovadas também as concessões de ferrovias pelo país.
Você vai conhecer ainda o programa Calha Norte, que completa 35 anos, levando desenvolvimento para a Amazônia.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
A área econômica do governo mobilizou esforços para combater os efeitos da pandemia da Covid-19 em várias frentes.
Foram disponibilizados recursos para a compra de equipamentos de saúde, preservação de empresas e dos empregos.
O balanço foi feito hoje pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.
O ministro disse que, mesmo diante das dificuldades, o Brasil conseguiu manter 20 milhões de empregos formais.
Além disso, segundo Guedes, o país conseguiu criar cerca de 1 milhão de vagas com carteira assinada entre julho e outubro.
E o ministro disse acreditar que os empregos gerados até dezembro devem compensar as perdas registradas no início da pandemia.
De acordo com Paulo Guedes, a vacinação contra o coronavírus deve garantir o retorno seguro ao trabalho, o que melhora as perspectivas para o país no ano que vem.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou que o ano de 2020 começou com a expectativa de crescimento econômico, com o envio das reformas para o Congresso Nacional e o andamento do Pacto Federativo. Mas, segundo o ministro, com a pandemia do novo coronavírus, os planos tiveram que mudar e foi momento de o governo investir na saúde pública e trabalhar para manter empregos e para garantir renda aos mais necessitados, com o pagamento do auxílio emergencial.
Nós aprovamos o auxílio emergencial, que acabou envolvendo em torno de 300 bilhões de reais. Foi exatamente uma camada de proteção aos mais vulneráveis. Nós lançamos imediatamente para a população brasileira. Eram 26 milhões de assistência social, os programas de Bolsa Família, mais 38 milhões de invisíveis, então 64 milhões de brasileiros foram digitalizados.
O ministro da Economia citou uma série de medidas tomadas durante o ano para reduzir os danos causados na economia com a pandemia da Covid-19. Além do pagamento do auxílio emergencial, o governo federal tomou medidas para aumentar o crédito para micro, pequenas e médias empresas e garantir que mais gente continuasse empregada. Segundo o ministro, com os programas, foi possível preservar empregos formais e socorrer cerca de 650 mil micro, pequenas e médias empresas.
Eu diria que talvez tenha sido o programa mais bem sucedido de preservação de empregos. É possível que nós cheguemos ao fim desse ano perdendo zero empregos no mercado formal de trabalho. Além disso, lançamos também programas de crédito. Lançamos programa inédito para 4 milhões de pequenas empresas. Esses programas que foram desenvolvidos das menores empresas chegaram a salvar 650 mil pequenas e médias empresas. Além disso, lançamos programas de apoio para pagamento de créditos de excesso a pagamento de folhas de pagamentos, folhas de salários.
Paulo Guedes destacou que o trabalho continua com um investimento de 20 bilhões de reais na compra de vacinas contra a Covid-19. As vacinas, segundo o ministro, são o capítulo mais importante no combate à pandemia.
O capítulo mais importante vem agora, que é a vacinação em massa. São mais 20 bilhões para a vacinação em massa dos brasileiros. Só é possível essa recuperação à medida que nós tenhamos esse retorno seguro ao trabalho. E esse retorno seguro ao trabalho exige a vacinação em massa para a população brasileira.
O ministro Paulo Guedes disse que espera que em 2021 a economia avance mais, com andamento de reformas como a administrativa no Congresso Nacional. Reportagem, Márcia Fernandes.
E a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, analisou o comportamento das economias de vários países diante da pandemia de Covid-19.
Segundo o relatório, o Brasil aparece em posição de destaque com um crescimento constante.
A entidade prevê uma alta no PIB brasileiro de 2,6% no ano que vem.
E o Fundo Monetário Internacional também destacou as medidas do Brasil diante da doença.
Uma das políticas apontadas pela entidade foi o auxílio emergencial, que beneficiou mais de 67 milhões de brasileiros.
Os indicadores da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, mostram que o crescimento da economia brasileira apresenta aumento constante. O estudo referente a novembro cita que o Brasil é destaque entre as economias emergentes. Segundo especialistas, a retomada rápida da economia se deve aos estímulos do governo federal durante a pandemia. No total, o impacto fiscal das medidas de combate ao coronavírus já passa dos 600 bilhões de reais. Ações que impediram uma perda maior de empregos auxiliaram empresas a se manterem e garantiram renda para a população mais vulnerável e foram tomadas com agilidade, na avaliação do economista José Luiz Pagnussá.
Destaca a rapidez com que o governo brasileiro implementou as medidas não só do auxílio emergencial, como também medidas relacionadas à garantia de emprego, à saúde, ao apoio financeiro aos estados e municípios.
Também agora, em dezembro, o Fundo Monetário Internacional classificou a resposta do governo brasileiro à Covid-19 como rápida e considerável. Na avaliação do fundo, o destaque é o auxílio emergencial, que alcançou mais de 67 milhões de brasileiros e impediu que pelo menos 23 milhões entrassem na extrema pobreza. Já o Programa Emergencial de Emprego e Renda, o BEM, que complementa os salários de quem teve redução ou suspensão de jornada, tem mais de 19 milhões de acordos celebrados e o país já está gerando empregos em ritmo acelerado. Em outubro, foram criados quase 400 mil novos postos de trabalho, segundo o Ministério da Economia. César Bergo, presidente do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, acredita numa recuperação sustentável.
E foram acertadas as medidas que o governo adotou, possibilitou então uma recuperação forte da economia, sobretudo agora no segundo semestre. Então a recuperação ela vem de maneira sustentável, né? No campo da transformação, no campo da agropecuária. Então o Brasil tem mostrado muita força.
E a economia deve continuar crescendo no ano que vem. Segundo a OCDE, o produto interno bruto, ou seja, a soma de tudo que é produzido no país, terá alta de 2,6% em 2021. E um dos setores que deve contribuir e muito para isso é a indústria. Em outubro, a produção brasileira cresceu pelo sexto mês seguido, com alta de 1,1% na comparação com setembro. O gerente executivo da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, Renato da Fonseca, fala sobre essa retomada.
A retomada ela veio bastante veloz. A indústria já está com nível de produção e de faturamento acima do que estava antes da pandemia. Certamente a gente vai ter, um ano de 2021, a manutenção desse crescimento.
O Brasil está em processo de entrada na OCDE e já aderiu a 94 dos 245 instrumentos necessários. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E mais gente continua recebendo o auxílio emergencial.
3 milhões e 300 mil brasileiros nascidos em junho receberam hoje novas parcelas do benefício e de sua extensão.
Serão pagos 1 bilhão e 200 milhões de reais. O valor será depositado na poupança digital da Caixa.
Nesse primeiro momento, o dinheiro pode ser movimentado apenas no aplicativo Caixa Tem.
E para 6 milhões e meio de beneficiários nascidos em janeiro e fevereiro, a partir de amanhã, os valores das parcelas vão estar disponíveis para saque.
Por isso, mais de 750 agências da Caixa estarão de portas abertas neste sábado, entre 8 horas da manhã e meio-dia.
A relação das unidades pode ser consultada no endereço caixa.gov.br/agenciasábado.
presidente Jair Bolsonaro participou da solenidade de formação de 494 novos policiais militares do Rio de Janeiro.
Bolsonaro ressaltou a importância dos policiais para garantir a segurança da população.
A cerimônia de formatura de soldados da Polícia Militar aconteceu no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Vez que um presidente da República participou da cerimônia. Também estavam presentes o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, o ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, o governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e parlamentares. O presidente Jair Bolsonaro recebeu uma medalha do CEFAP e, em discurso aos formandos, destacou a importância do trabalho dos policiais militares para a sociedade.
O trabalho de vocês é um dos mais sublimes do Brasil. Vocês, além de jurar na verdade, oferecem a sua vida pela vida de terceiros e pelo patrimônio também. Isso realmente é mais do que sublime.
Os 494 soldados recém-formados fazem parte da segunda turma de 2019. Agora, vão ser designados para reforçar o programa Bairro Seguro. Nos últimos dois anos, 1.900 policiais militares passaram a integrar a corporação do Estado do Rio de Janeiro. Reportagem, Alessandra Lau.
Mais segurança e desenvolvimento para a Amazônia.
O programa Calha Norte completa 35 anos, levando infraestrutura para milhões de brasileiros.
É daqui a pouquinho.
12% de toda a água doce do mundo está aqui em território brasileiro.
Para preservar as nascentes dos rios e garantir água em quantidade e qualidade para todos os brasileiros, foi lançado hoje o Águas Brasileiras, em Piranhas, Goiás.
O programa Águas Brasileiras reúne projetos de preservação e recuperação de alguns dos principais rios do país. Uma das metas é plantar 100 milhões de árvores nas quatro bacias hidrográficas mais importantes: Tocantins, Araguaia, São Francisco, Parnaíba e Taquari. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, destacou a importância dessa ação, que vai além de preservar as águas.
Quase 70 milhões de brasileiros moram nos seus perímetros. As regiões mais pobres, por um lado, e as regiões mais importantes do ponto de vista de fronteiras econômicas novas, do outro, onde há necessidade de não apenas plantar árvores, cercar fontes, preservar nascentes, desassorear os rios, mas também tratar o esgoto das cidades que estão no perímetro desses rios.
O programa, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, conta com a participação de 5 ministérios, governos estaduais e sociedade civil. Uma das metas é atrair investimentos da iniciativa privada para preservar as nascentes e garantir água de qualidade para os brasileiros, como afirmou o ministro Rogério Marinho.
A iniciativa privada passa a ter segurança jurídica, previsibilidade, regras claras para se associar ao governo federal neste esforço que é de todos nós, de universalizar o tratamento de água e esgoto para o conjunto da sociedade brasileira, para fazer com que os nossos rios, que os nossos lagos, que o nosso lençol freático deixe de ser objeto de esgoto não tratado.
Para atrair os investimentos privados, o programa vai contar com a plataforma Águas Brasileiras, que tem previsão de lançamento para julho de 2021. A ideia é conectar os projetos para a revitalização de bacias hidrográficas e as organizações e empresas que desejem apoiar essas iniciativas. Reportagem Gabriela Noronha.
Mais leilões foram realizados hoje no país. 4 terminais portuários passaram para as mãos da iniciativa privada na Bahia, Alagoas e Paraná.
Também foram assinadas as renovações antecipadas de 2 importantes ferrovias.
A expectativa do governo é que a parceria com a iniciativa privada traga mais investimentos para o país.
E assim melhorar a infraestrutura e escoamento da nossa produção.
Ao todo, os 4 terminais arrematados nesta sexta-feira vão gerar investimentos de 400 milhões de reais, além de 87 milhões de reais em outorgas. O terminal de granéis líquidos do porto de Maceió, em Alagoas, foi para a empresa Timac Agro. Em Aratu, na Bahia, os terminais de granéis sólidos minerais e o de vegetais ficaram com a empresa CS Brasil. E a Ascensos Gestão e Participações venceu a disputa para operar o terminal de veículos
veículos do porto de Paranaguá, no Paraná, por 25 anos. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, acompanhou o leilão na sede da B3, em São Paulo. Para ele, os resultados demonstram a retomada da confiança no país.
É um dia para celebrar. O que nós estamos celebrando? Sobretudo a confiança no país. Porque se nós temos empresas que estão aqui dando bids para esses terminais portuários, né? Vimos agora aí o leilão com intensa competição. É porque as empresas estão apostando no Brasil. E no dia de hoje tem quase meio bi de investimento em terminais portuários. E isso é extremamente relevante, é extremamente significativo.
O governo federal também assinou as renovações antecipadas da Estrada de Ferro Vitória-Minas e da Estrada de Ferro Carajás, administradas pela Vale. A prorrogação dos contratos prevê investimentos de mais de 17 bilhões de reais nos próximos 30 anos. Parte do valor pago pela Vale para a concessão da ferrovia Vitória-Minas vai viabilizar a construção da ferrovia de integração do Centro-Oeste, entre Mara Rosa, em Goiás, e Água Boa, em Mato Grosso. O novo trecho deve permitir o escoamento da produção de grãos do Vale do Araguaia até a ferrovia Norte-Sul. Outra medida comemorada pelo ministro Tarcísio Gomes de Freitas.
Sem dúvida nenhuma, é o maior passo da nossa história ferroviária. O que está sendo dado aqui é um passo gigante no caminho do desenvolvimento desse modo de transporte aqui no Brasil.
O Ministério da Infraestrutura estima que sejam gerados, ao longo dos próximos 30 anos, 283 mil empregos diretos e indiretos a partir dos investimentos privados nas ferrovias. Reportagem Ana Gabriela Salles.
O Ministério da Saúde fechou um acordo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas para o transporte de vacina contra a Covid-19.
As empresas vão apoiar a distribuição das doses assim que uma vacina for aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
O acordo fechado com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, ABAR, terá custo zero para o governo brasileiro. Segundo o governo, a parceria com as empresas vai facilitar o transporte das vacinas, beneficiando milhões de brasileiros. A ideia é que as aéreas apoiem a logística de distribuição das doses a estados e municípios, assim que uma vacina for aprovada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Todas as companhias disponibilizaram seus esforços, frotas, malhas aéreas e equipes para o transporte gratuito da vacina. Até agora, o Brasil já garantiu mais de 300 milhões de doses em acordos com a Fiocruz AstraZeneca, com o consórcio mundial COVAX Facility, com a Pfizer e com a farmacêutica Janssen. O Brasil também terá capacidade de produção de doses pela Fundação Oswaldo Cruz, via um acordo de transferência de tecnologia com a AstraZeneca, o que garante mais 110 milhões de doses previstas para o segundo semestre do ano que vem. Graziela Mendonça para a Voz do Brasil.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
35 anos levando desenvolvimento para a região amazônica.
O programa Calha Norte investe em melhorias para comunidades ribeirinhas e rurais em mais de 400 cidades de 10 estados brasileiros, além de garantir mais segurança na região.
Por meio do programa, a população tem acesso a obras de infraestrutura, como a construção de escolas, creches, hospitais e pavimentação de ruas.
Mais de 14 milhões de pessoas já foram beneficiadas.
O programa Calha Norte promove o desenvolvimento sustentável por meio de ações que visam melhorar a qualidade de vida das populações de baixa renda da região amazônica. Criado em 19 de dezembro de 1985, a iniciativa alcançava apenas a Calha Norte dos Rios Amazonas e Solimões. Sob coordenação do Ministério da Defesa, a iniciativa está presente em 442 municípios de 10 estados, abrangendo a região norte do país, os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e do Maranhão. Na área social, obras de infraestrutura, como a construção de escolas, creches, hospitais e quadras poliesportivas, são financiadas por meio de convênios firmados entre o Ministério da Defesa e governos estaduais e municipais. Aproximadamente 14 milhões de habitantes são beneficiados pelo programa Calha Norte, incluindo a população indígena. O diretor do programa, General Ubiratã Poti, ressalta que o diferencial da iniciativa é levar desenvolvimento a locais isolados.
A essência do programa Calha Norte é ir na pequena comunidade. O programa ele tem esse alcance de chegar na vila, no distrito, das pequenas cidades do interior da Amazônia.
O general Poti explica como funcionam as parcerias com os governos estaduais e municipais.
Recebemos recursos de emendas parlamentares, então o parlamentar ele define no município ou o estado e o que se fazer. Nós celebramos o convênio com a prefeitura e a partir daí nós seguimos uma liturgia de acompanhamento do projeto básico.
Silvia do Nascimento é uma das beneficiadas pelo programa Calha Norte. Ela trabalha em uma lanchonete na Vila do Trairão, em Amajari, Roraima. Próximo ao seu comércio foi construído um espaço de lazer com quadra poliesportiva, parquinho para crianças e equipamentos de academia.
Muitos jovens jogam futebol na quadra, no campo de vôlei, o pessoal vem caminhar, vem passear com seu cachorro, trazer para passear. Então, para nós é um privilégio aqui ter essa quadra aqui.
No segmento militar, o programa utiliza recursos do Ministério da Defesa para realizar reformas e manutenção nas unidades militares localizadas na faixa de fronteira. Por meio de convênios, o programa Calha Norte entregou entre 2009 e 2016 1.066 obras em mais de 100 cidades brasileiras, com investimento de 820 milhões de reais. No mesmo período, adquiriu máquinas, veículos e equipamentos no valor de 253 milhões de reais para prefeituras de 105 municípios. Ainda estão em execução mais de 900 obras iniciadas em 2017, com investimento superior a 1 bilhão de reais, que vão beneficiar 227 municípios da Amazônia. Reportagem Lani Barreto.
Despertar nos motoristas o respeito pela vida e reduzir os índices de acidentes graves nas rodovias.
Esse é o objetivo da Operação Rodovida da Polícia Rodoviária Federal, que vai até o dia 21 de fevereiro do próximo ano.
Ao longo de 2 meses, será intensificada a fiscalização nas estradas, principalmente nos pontos críticos, e também realizadas campanhas educativas.
De acordo com a chefe de comunicação social da PRF, Pâmela Vieira, a ideia é despertar o senso de responsabilidade entre todos.
É uma operação que tem como objetivo integrar diversos órgãos com a missão de preservar vidas. Serão efetuadas várias operações temáticas para combater as principais causas de acidentes graves. Então é importante criar tanto o sentimento de empatia pelo próximo, de cuidado, como também o sentimento de que é cada um responsável pela segurança do trânsito.
Além da PRF, participam da operação os Ministérios da Saúde, da Infraestrutura, da Família, Mulher, Direitos Humanos, DENATRAN e Agência Nacional de Transportes Terrestres.
As ações começaram ontem nas principais rodovias do país.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
185.650 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 6.198.185 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 7.162.978.
462 milhões de reais estão sendo cobrados de desmatadores da Floresta Amazônica pela AGU, a Advocacia Geral da União.
Por meio de força-tarefa em defesa da Amazônia, a AGU concluiu o ajuizamento de 43 ações.
A força-tarefa pede a indisponibilidade de bens e valores de 61 réus pela devastação de quase 28 mil hectares da Amazônia Legal.
O dinheiro tem o objetivo de garantir a reparação dos danos causados nos estados do Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Acre.
Criada em setembro do ano passado, este é o quarto lote de ações civis públicas ajuizadas pela Força-Tarefa contra infratores ambientais.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF encerra ano tendo julgado mais de 7 mil processos relacionados à Covid-19.
STJ termina atividades de 2020 com homenagem ao ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que se aposentou.
Operação Lava Jato denuncia empresário e advogados que vendiam falso esquema de proteção à organização criminosa de Dário Messer.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, faz balanço de produtividade na última sessão plenária do ano.
Ao todo, a Suprema Corte julgou mais de 7 mil processos relacionados à pandemia de Covid-19. Carlos Ribeiro.
No início da última sessão plenária, os ministros decidiram que a correção monetária de débitos trabalhistas deve ser feita pelo IPCA-E, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, e pela taxa Selic. Após o julgamento, o ministro Luiz Fux fez um breve balanço das atividades realizadas em 2020 e ressaltou que a produtividade do tribunal foi recorde neste ano.
Ao todo, o tribunal alcançou a incrível marca de 7.730 acórdãos, decisões e despachos proferidos em processos somente decorrentes da pandemia. De maneira geral, a produção e a produtividade dos eminentes ministros dos órgãos colegiados do tribunal foi um recorde em 2020.
E para o próximo ano, em 2021, estão previstas 37 sessões plenárias para o primeiro semestre. Fux também garantiu prioridade aos casos relacionados à pandemia da Covid-19.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça encerrou hoje as atividades de 2020.
Mesmo com os desafios da pandemia da Covid-19, foram julgados 495.497 processos. Fátima Uchoa.
O STJ cumpriu a meta 1 do Conselho Nacional de Justiça ao julgar 148.866 processos a mais do que os distribuídos. Para o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, o esforço gerou resultados positivos em prol da cidadania.
Com atitude e ação obstinada dos senhores ministros e ministras, que cumpriram com capacidade jurídica, espírito de justiça, as suas atribuições.
A sessão também marcou a despedida do ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que se aposenta depois de 13 anos de atuação no tribunal.
Força-Tarefa da Lava Jato, do Ministério Público Federal, no Rio de Janeiro, denuncia empresário e advogados que vendiam falso esquema de proteção à organização criminosa de Dário Messer.
Eles vão responder por tráfico de influência qualificada e associação criminosa. Maressa Omena.
Os denunciados receberam entre setembro de 2006 e março de 2013 $50 mil mensais da organização criminosa. O dinheiro era cobrado para impedir investigações com o argumento de que os valores seriam destinados a agentes públicos. O dinheiro, no entanto, era enviado a uma conta na Suíça em nome de uma empresa de fachada.
A Justiça de São Paulo determinou que a empresa YouTube reinsira um vídeo que foi removido da plataforma por suposta violação de direitos autorais e pague R$50 mil de indenização aos donos do canal.
Os vídeos foram elaborados por emissoras de televisão com o intuito de garantir a defesa de minorias.
Mas o material foi sinalizado por meio de algoritmo usado para coibir abusos na internet.
No julgamento, a Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que não ficou comprovada a violação a direito autoral e, por isso, a remoção só poderia ser feita por ordem judicial.
Segurados individuais do INSS têm direito à restituição das contribuições previdenciárias recolhidas durante o período em que receberam auxílio-doença.
O entendimento é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre. Daiane Garcês.
Um segurado gaúcho entrou com ação para pedir a devolução da quantia paga indevidamente a título de contribuição previdenciária durante os 10 meses em que recebeu o auxílio-doença do INSS. No tribunal, os juízes federais entenderam que o caso de contribuinte individual é idêntico ao de qualquer outro segurado empregado, que ao receber o auxílio-doença não recolhe contribuição previdenciária.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo, stf.jus.br. Uma boa noite.
E um bom fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores admitem derrubada de vetos para permitir banda larga em escolas públicas e em área rural. Para economistas da IFE, recuperação econômica vai depender do desempenho da vacinação contra o coronavírus. Grupo Parlamentar Brasil-ONU é instalado com a participação de senadores brasileiros. Boa noite. Senadores admitiram hoje que pretendem trabalhar pela derrubada do veto do governo ao projeto que trata do FUSTE em escolas públicas. O FUSTE é um fundo criado no ano 2000 para financiar investimentos em telecomunicações. A ideia dos parlamentares é voltar a permitir o uso do fundo para a instalação de banda larga em escolas públicas. Ao vetar itens da proposta, o presidente Jair Bolsonaro também impediu repasses do fundo para investimentos em áreas rurais e municípios pobres, alegando aumento de despesas. A repórter Érica Christian traz mais informações.
Citando o aumento de despesas, o presidente Bolsonaro vetou o uso do FUSTE na instalação de banda larga em escolas públicas, áreas rurais e em municípios pobres. Com a arrecadação de mais de 750 bilhões de reais desde 2001, menos de 1% foi usado na expansão dos serviços de telecomunicações. Boa parte do dinheiro foi destinada ao pagamento da dívida pública. Ao citar a situação dos alunos de escolas públicas que não tiveram aula virtual por falta de internet, o relator, senador Diego Tavares, do PP da Paraíba, afirmou que o Congresso Nacional poderá rever o veto.
O Congresso Nacional continuará debruçado sobre o tema, tanto na análise de projetos que já tramitam no Senado, como também na análise desses vetos agora relacionados ao FUSTE.
O líder do governo no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, não descartou a derrubada do veto no ano que vem.
Esse sistema de revisão dos vetos na sua aprovação ou na sua manutenção dão a esse processo a oportunidade de uma reavaliação que será feita no começo do ano.
O novo FUSTE bancará projetos ligados a telecomunicações e de modernização do serviço público.
A comissão mista que acompanha as ações de combate à Covid-19 apresentou hoje o relatório final, pedindo que o governo utilize mais critérios técnicos durante o combate à doença, além de aprimoramento do plano de imunização no país. O repórter Pedro Pincer tem os detalhes.
O relator da comissão, deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, ressaltou algumas recomendações do colegiado na área da saúde.
O governo federal deve buscar aumentar a transparência dos dados sobre taxa de ocupação de leitos públicos e UTI nacional. Este já era um grande problema. É necessário aperfeiçoar o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. É necessário que o Ministério apresente um critério técnico para que se possa tomar essa decisão, independente de qualquer opinião.
O senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, que presidiu a comissão, valorizou o relatório apresentado e disse que o trabalho não acaba em 31 de dezembro.
Os efeitos da nossa comissão não terminam dia 31. Nós temos que continuar extraindo deste documento ações e providências que devem dar seguimento no ano 2021. Nós não podemos viver eternamente em crise. Nós temos que virar a página de décadas perdidas. Senão não justifica a vida. não justifica a nossa existência aqui no Congresso Nacional, se não for um arauto de transformação para melhor.
A comissão iniciou os trabalhos em abril e fez 40 audiências públicas, nas quais foram ouvidos 109 convidados, entre ministros, governadores e representantes de entidades sociais. Caso o estado de calamidade pública seja prorrogado, existe a possibilidade da comissão continuar suas atividades.
O Senado definiu ontem, durante a última sessão de votações do ano, os integrantes que vão compor a Comissão Representativa do Congresso Nacional. O grupo de parlamentares poderá atuar em situações emergenciais durante o recesso parlamentar e pode ser convocado, se necessário, para discutir a vacina contra o coronavírus. Compõem a comissão os senadores titulares Luiz do Carmo, Nelsinho Trade, Paulo Rocha, Elisiane Gama, Isauci Lucas e Davi Alcolumbre. A comissão terá mandato de 23 de dezembro até 31 de janeiro de 2021 e contará também com representantes da Câmara dos Deputados. E a Câmara confirmou em votação ontem o projeto que regulamenta o repasse de recursos do Fundeb a partir de 2021. A versão aprovada pelo Senado e que foi aprovada pela Câmara exclui as emendas que direcionavam parte dos recursos a escolas filantrópicas e do Sistema S. O Fundeb financia a educação básica pública e é composto de 20% da receita de 8 impostos estaduais e municipais, além de valores transferidos de impostos federais. De acordo com o texto aprovado e que segue para a sanção, a União fará repasses progressivamente maiores ao longo dos próximos 6 anos, começando com 12% do montante até atingir 23%. Pelo menos metade dos novos recursos da União vão ser investidos na educação infantil. A recuperação econômica vai depender do desempenho da vacinação contra o coronavírus, que deve ser bancada com a sobra de caixa deste ano. É o que aponta a instituição fiscal independente, que apesar de reconhecer sinais de melhoria financeira do país no terceiro trimestre, reafirma que o Brasil deve fechar 2020 com um rombo de 780 bilhões de reais. Repórter Roberto Fragoso.
Mesmo sem a aprovação do orçamento de 2021, as despesas com saúde devem estar garantidas no início do ano. Isso porque o dinheiro não gasto no combate ao coronavírus em 2020 poderá ser destinado a ações sanitárias na forma de restos a pagar, como explica o diretor da Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto.
Apresentam uma sobra de 84,3 bilhões até o dia 10 de dezembro. Isso indica que há um espaço para realização de restos a pagar, provavelmente no ano seguinte, que são extra teto de gastos.
A velocidade e o alcance da imunização serão sentidas diretamente na recuperação da economia, segundo a IFE, uma vez que ela vai permitir a retomada de todas as atividades. As contas públicas deixaram as cordas no terceiro trimestre, mas isso não foi o suficiente para afastar o risco de furar o teto de gastos, alerta Salto.
É urgente a reorganização das contas públicas e também que o governo tenha um plano fiscal de curto prazo para o ano que vem, mostrar como vai evitar o rompimento do teto de gastos, uma vez que a nossa avaliação é que o risco de rompimento é muito alto.
A indústria e o comércio já superaram as perdas que tiveram no ápice da pandemia.
O Grupo Parlamentar Brasil-ONU foi instalado hoje em reunião remota com participação de senadores, deputados e representantes do Itamaraty. O objetivo é incentivar as relações do Congresso Nacional com as Nações Unidas. A repórter Raquel Teixeira traz as informações.
Já instalado, o Grupo Parlamentar Brasil-ONU vai permitir uma interação entre o Congresso Nacional e as Nações Unidas no cumprimento de metas mundiais, como a erradicação da fome e o combate à pobreza. O representante da organização, Haroldo Machado, destacou a importância da parceria.
O objetivo principal desse grupo aqui no Brasil é maximizar de maneira coordenada o trabalho da ONU para que o sistema possa proporcionar uma resposta coletiva, coerente, integrada às prioridades necessidades nacionais no marco dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e dos demais compromissos internacionais.
O vice-presidente do grupo, senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, afirmou que o parlamento pode colaborar com a prosperidade mundial.
O Brasil tem um potencial fantástico. Eu acredito muito nesse país. Acredito que Deus tem um plano reservado para esse país, um plano de prosperidade, de fraternidade, de amor, de liberdade. E a gente está aqui para, com todas as nossas limitações, colaborar para o destino desse país.
O deputado Roberto Lucena, do Podemos de São Paulo, foi eleito presidente do grupo.
Com com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Centro Cultural do TCU está reaberto para visitações. A exposição que marca esse momento é a Entreligar-se e reúne obras de diversos artistas da capital federal, unindo a arte e o controle externo. Por meio de fotografias, instalações, esculturas, pinturas, vídeo e grafite, emergem reflexões sobre questões essenciais como saúde, meio ambiente, cultura, educação, trabalho, bem-estar social, entre outros. A exposição coletiva apresenta trabalhos inéditos e conhecidos de artistas que nasceram ou residem no Distrito Federal. O Centro Cultural TCU reabre cumprindo todos os protocolos de segurança relativos à Covid-19. Dessa forma, as visitas precisam ser agendadas. Acesse www.tcu.gov.br e saiba como agendar a sua visita.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Rodrigo Maia acusa Bolsonaro de mentir sobre 13º do Bolsa Família.
Deputados elogiam MP que garante 20 bilhões de reais para imunizantes.
Câmara autoriza adesão do Brasil a consórcio global de acesso a vacinas.
Boa noite. A Câmara aprovou hoje a medida provisória que autoriza a adesão do Brasil ao consórcio COVAX Facility de acesso a vacinas para a Covid-19.
O texto relatado pelo deputado Geninho Zuliani, do Democratas de São Paulo, determina que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, concederá autorização temporária de uso emergencial para importação, distribuição e uso de qualquer vacina contra o novo coronavírus.
A aliança, chamada oficialmente de Instrumento de Acesso Global de Vacinas Covid-19, reúne mais de 150 países, entre aqueles que já aderiram formalmente ou confirmaram o interesse. Na América do Sul, já participam Argentina, Chile, Colômbia e Paraguai.
A adesão brasileira ao COVAX Facility não implica a obrigatoriedade de compra das vacinas, que dependerá de análise técnica e financeira para cada caso. De acordo com o relator Zuliani, a estimativa é que um total de 2 bilhões de doses sejam liberadas até o final de 2021.
A Câmara também aprovou o projeto que libera cerca de 167 bilhões de reais, atualmente retidos no Tesouro Nacional em 26 fundos setoriais, para o combate aos efeitos econômicos provocados pela pandemia de Covid-19.
Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, sugere que 10% do superávit de fundos públicos usados para o combate à pandemia sejam investidos no custeio da conectividade, informatização e de equipamentos tecnológicos para as escolas públicas. Ele explica que os recursos serviriam para ampliar o parque tecnológico das escolas públicas e para a compra de lousas digitais e tablets.
Saúde.
Nesta semana, o governo federal assinou medida provisória liberando 20 bilhões de reais para vacinar a população contra a Covid-19.
Os recursos serão destinados para a compra de vacinas, seringas, agulhas e para a logística e a comunicação necessárias à vacinação. A medida foi elogiada pelos deputados da comissão que acompanha as ações de combate aos efeitos da pandemia. Ouça mais detalhes com a repórter Carla Alessandra.
Segundo o Ministério da Saúde, o início da vacinação deve ocorrer em fevereiro e vão ser utilizadas todas as vacinas com uso emergencial ou registro definitivo aprovado pela Anvisa. O presidente da comissão externa que acompanha as ações de enfrentamento à pandemia, deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, afirmou que com essa medida provisória, o governo tranquiliza a população.
A população está vendo alguns outros países que já iniciaram a vacinação e está, de forma mais do que justa, ansiosa pela vacina. Com a edição de uma medida provisória, o governo sinaliza da importância da vacinação e garante os recursos para que isso possa acontecer ao longo de 2021.
Mas o deputado acredita que o governo já deveria ter se adiantado e comprado os insumos necessários para a aplicação das vacinas, além de ter realizado o treinamento dos profissionais de saúde. A relatora da comissão, deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, destacou que é importante que o país adquira vacinas suficientes para toda a população inclusive comprando as que estão sendo produzidas pelo Instituto Butantan em São Paulo e pela Fiocruz no Rio de Janeiro.
O Brasil já produz vacinas para influenza H1N1, então nós temos uma expertise com os nossos pesquisadores, os nossos cientistas e a nossa linha de produção através do Butantan e através da Fiocruz. Com isso, a gente poderá vacinar muito mais brasileiros, que é a grande expectativa de todos.
Segundo Carmen Zanotto, o Brasil já tem experiência em grandes campanhas de vacinação, uma vez que o Programa Nacional de Imunização Brasileiro é um dos mais completos do mundo. O governo espera vacinar 49 milhões de pessoas nas três primeiras etapas do plano, mas, segundo o ministro da Saúde, essas etapas só serão definidas após a compra das vacinas. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que proíbe o bloqueio de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e permite a aplicação dos recursos em fundos de investimento.
Neste ano, o fundo tem mais de 6 bilhões de reais autorizados pelo orçamento, mas cerca de 5 bilhões de reais não podem ser aplicados em ciência, tecnologia e inovação porque estão bloqueados pelo governo para garantir a meta de déficit primário.
Economia.
Está pronto para votação em plenário o projeto que estabelece medidas para prevenir e resolver o superendividamento dos consumidores. Franco Cartafina, do PP de Minas Gerais, defende a proposta com o argumento de que ela vai aquecer o comércio e a economia ao devolver cerca de 30 milhões de pessoas ao mercado de consumo.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, cobra da Câmara a votação de projeto já aprovado pelo Senado que suspende o pagamento de empréstimos consignados durante 4 meses. Na visão do congressista, é justo que, em um momento de crise e de dificuldades financeiras, os servidores públicos possam ser ajudados com a medida.
Vermelho, do PSD do Paraná, defende a votação de projeto que cria programa para injetar 2 bilhões e 500 milhões de reais em empresas e municípios turísticos.
Autor da proposta, Vermelho ressalta a importância da ajuda para microempreendedores individuais, para os guias de turismo e para as pequenas empresas do turismo nacional, que, segundo ele, não tiveram apoio do governo federal e precisam estar preparadas para a retomada do desenvolvimento e do crescimento do país.
Educação.
Os deputados também aprovaram o projeto que regulamenta a distribuição de recursos do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica.
O plenário já tinha votado a proposta na semana passada, prevendo a destinação de recursos do fundo a escolas confessionais, filantrópicas e do Sistema S.
Mas quando o texto foi analisado pelos senadores, eles optaram por retirar essa previsão, o que fez com que o projeto fosse remetido para nova análise pelos deputados.
Nesta segunda votação, a Câmara decidiu acompanhar a decisão do Senado e retirar a previsão de recursos do fundo para as confessionais, filantrópicas e do Sistema S. Quem acompanhou as votações foi a repórter Paula Bittar.
O texto aprovado prevê que no primeiro trimestre de 2021, os recursos ainda serão rateados pelos critérios do atual Fundeb e as novas regras serão aplicadas a partir de abril. A proposta estabelece condições que devem ser cumpridas para a obtenção dos recursos, como ocupação de cargo de gestor escolar com critérios técnicos de mérito e desempenho ou por escolha da comunidade escolar, participação de um mínimo de 80% dos alunos de cada rede de ensino nos exames nacionais de avaliação e redução das desigualdades educacionais, socioeconômicas e raciais medidas nos exames nacionais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, respeitando a especificidade da educação escolar indígena e suas realidades. O Partido Novo apresentou um destaque tentando retomar a possibilidade de dinheiro do Fundeb ser destinado para as escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos. As matrículas seriam limitadas a 10% das semelhantes na rede pública, mas o destaque foi rejeitado por 286 votos a 163. Durante a votação do projeto, o plenário foi presidido pela deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, que citou Anísio Teixeira para dizer emocionada que a escola pública é a máquina que prepara as democracias. Autora do projeto, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, destacou o trabalho do Congresso na aprovação de um texto que garantirá em 2026 uma participação de 23% do governo federal com peso diferenciado na educação infantil.
E é esse o legado, é um legado da democracia. E a medida provisória que o governo tinha pronto jamais poderia vir, porque seria um desrespeito com o Congresso, um desrespeito com a educação e um desrespeito, acima de tudo, com o direito de cada criança e cada jovem e cada adulto da garantia da educação.
O relator da proposta, deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, também destacou o investimento que o novo Fundeb fará na educação infantil.
A gente está realmente reduzindo a desigualdade de financiamento da educação no nosso país. Né? Com a nova maneira de distribuição, além de aumentar os recursos públicos, nós estamos conseguindo colocar dinheiro diretamente na rede educacional e nas redes educacionais mais pobres do nosso país. 50% desse novo dinheiro vai ser investido na educação infantil, que é uma das grandes necessidades do nosso país. Nós realmente precisamos melhorar não só a oferta de creches, mas a qualidade desse ensino infantil, que agora tem 50% desse novo recurso para a educação infantil.
O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, afirmou que o texto certamente vai avançar na qualidade da educação brasileira. A regulamentação do novo Fundeb sem recursos para escolas confessionais, filantrópicas e do Sistema S segue para sanção presidencial. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Outra proposta aprovada na Câmara prevê ajuda de 3 bilhões e 500 milhões de reais da União para que estados, Distrito Federal e municípios garantam o acesso à internet a alunos e professores das redes públicas de ensino em decorrência da pandemia de Covid-19.
Serão beneficiados os alunos pertencentes a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e os matriculados em escolas de comunidades indígenas e quilombolas. Quanto aos professores, o texto alcança todas as etapas da educação básica.
Os recursos deverão ser repassados em parcela única até o dia 28 de fevereiro de 2021, de acordo com o número de professores e de matrículas desse público-alvo.
Como fonte de obtenção dessa verba, o texto aprovado cita o Orçamento de Guerra, o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST, e o saldo correspondente a metas não cumpridas dos Planos Gerais de Universalização do serviço telefônico fixo.
Justiça.
A deputada estadual de São Paulo, Isa Pena, registrou hoje um boletim de ocorrência contra o deputado estadual Fernando Cury por assédio sexual, depois de ter sido abraçada por trás e tocada nos seios durante uma sessão na Assembleia Legislativa.
Enio Verri, do PT do Paraná, avalia que estão cada vez mais comuns os atos de machismo contra parlamentares mulheres, inclusive na Câmara dos Deputados. Ele pede que as deputadas sejam respeitadas em nome da civilidade.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, apresentou requerimento para que a Câmara se solidarize com a deputada estadual de São Paulo, Isa Pena, pela agressão sofrida durante sessão na Assembleia Legislativa. A deputada acha que é necessário um posicionamento da Câmara sobre o caso, que, segundo ela, não fere só o decoro parlamentar, mas também a civilidade.
Presidência.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, acusou o presidente Jair Bolsonaro de mentir em relação à responsabilidade de Maia sobre o governo não pagar neste ano o 13º salário para os beneficiários do programa Bolsa Família. O repórter Luiz Gustavo Xavier traz as informações.
Em discurso no plenário, Maia afirmou que Bolsonaro e seus apoiadores articulam nas redes sociais para desqualificar e desmoralizar a imagem dos adversários.
Mas hoje o próprio ministro Paulo Guedes confirmou que o presidente é mentiroso quando disse que de fato não há recursos para o 13º do Bolsa Família. Quando você disputa uma eleição para ser presidente do Brasil, você assume a responsabilidade de dar o norte do nosso país. Infelizmente, não é o que tem acontecido nos últimos quase dois anos.
Rodrigo Maia defendeu a atuação da Câmara dos Deputados e do Senado no combate à crise do coronavírus.
Sem falsa modéstia, foi a Câmara dos Deputados que comandou o país no ano passado, quando o Bolsonaro ficava nos ameaçando com essas redes sociais dele. Fomos nós, unidos, e o Senado, que construímos os caminhos. Construímos o auxílio emergencial, construímos a PEC da guerra, construímos as soluções das medidas provisórias de crédito, que o governo mandou medidas fracas, aprovamos recursos para a cultura, para o esporte, para os profissionais de saúde, para as comunidades indígenas, garantimos o país funcionando, porque o negacionismo do governo e a depressão do ministro da Economia fizeram que o parlamento assumisse esse papel.
Maia acrescentou que fez várias sugestões em setembro para destinar recursos para a expansão do Bolsa Família, mas que o presidente da República não teve coragem de implementar essa política. Rodrigo Maia disse ainda que continuará ao lado da democracia e das pautas que modernizam o Estado, mas contra a agenda de costumes, que, segundo ele, divide e radicaliza o Brasil. Em plenário, o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, confirmou que o Ministério da Economia recomendou a não votação do texto sobre o 13º do Bolsa Família.
O governo quer esclarecer que hoje tivemos aquela informação sobre a medida provisória que tratava do 13º do Bolsa Família, que foi, na verdade, pedido para não ser votado porque o relator, senador Randolph, havia incluído um salário a mais de abono para o BPC e não haviam recursos orçamentários para isso. Portanto, o Ministério da Economia pediu que a medida não fosse votada. Nós temos também, presidente, quanto a essa questão, um esclarecimento a fazer. E quanto à MP1000, que foi aqui citada, ela já cumpriu os seus efeitos.
Rodrigo Maia informou ao plenário que a medida provisória 1000, que trata do auxílio emergencial residual de R$300, não seria analisada na sessão desta sexta-feira. Segundo Maia, a MP já produziu seus efeitos e eventuais alterações no texto poderiam ter impactos negativos nas contas do governo. O auxílio emergencial destinado às pessoas em situação de vulnerabilidade segue como principal medida na pandemia. Somadas as duas fases, foram autorizados mais de R$300 bilhões, dos quais 91% já chegaram efetivamente aos beneficiários. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Política.
Ao julgar as declarações do presidente Bolsonaro contra Rodrigo Maia como covardes, Kim Kataguiri, do Democratas de São Paulo, explica que o governo tem maioria na Câmara para pautar ou retirar de pauta todos os projetos.
Kim Kataguiri também acha incoerente o argumento do governo de que não tem recursos para financiar o 13º salário do Bolsa Família, sendo que o cartão corporativo da Presidência da República custa R$700 mil por mês aos cofres públicos. Ele ressalta que Bolsonaro gastou mais com o cartão corporativo do que Dilma Rousseff e Michel Temer.
Para Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, as palavras do presidente Bolsonaro só serviram para polarizar o ambiente político. Ele diz que é comum representantes do Poder Executivo alfinetarem membros de outros poderes da República. O governo federal, para ele, deveria se esforçar em buscar união para combater as desigualdades e promover o desenvolvimento.
Henrico Mizazi, do PV de São Paulo, considera desleais as declarações do presidente Bolsonaro. De acordo com o deputado, a lealdade é um dos princípios informais que devem reger a política. Ele afirma que o presidente Rodrigo Maia sempre teve uma postura de defesa do diálogo e do entendimento.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, se solidariza com o presidente Rodrigo Maia, apontado por Jair Bolsonaro como culpado por não pautar o 13º salário do Bolsa Família. Ele argumenta que Maia deixou de pautar a matéria várias vezes a pedido do governo.
Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, reafirma que o projeto que estende o auxílio emergencial para 2021 não foi votado por pressão do governo federal. O deputado lembra que o benefício foi responsável por segurar a queda do PIB e por dar dignidade a milhões de brasileiros.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, diz que a rejeição do governo quanto à extensão do auxílio emergencial não a surpreende. A deputada julga que o presidente Bolsonaro sempre minimizou os efeitos da pandemia e foi omisso na elaboração dos programas de combate ao coronavírus.
Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, também diz não estar surpreso com a intenção do governo de barrar o auxílio emergencial para 2021. De acordo com o deputado, esse benefício, que retirou milhões de brasileiros da extrema pobreza, nunca foi um plano do governo e sim do Congresso Nacional.
Na avaliação de Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, prorrogar o auxílio emergencial seria uma irresponsabilidade fiscal. Segundo o deputado, é oportuno que a Câmara cancele o recesso parlamentar para pensar em outras maneiras de resgatar os mais vulneráveis.
Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, cita estudo do IBGE para comunicar que 4.400.000 famílias sobreviveram neste ano graças ao benefício. De acordo com a parlamentar, essa atitude de retirar o alimento de milhões de pessoas é genocida.
Preocupado com a fome de milhões de brasileiros, Rodrigo de Castro, do PSDB de Minas Gerais, avalia que o fim do auxílio emergencial pode trazer um efeito cascata e devastar o comércio e a economia. O deputado também pede que o recesso seja cancelado e que o Congresso discuta a prorrogação do auxílio em 2021.
Léo Moraes, do Podemos de Rondônia, concorda em pautar a prorrogação do auxílio emergencial para 2021, mesmo sem o apoio do governo. O deputado ressalta que, além de garantir a alimentação da população mais pobre, esse dinheiro movimenta a economia dos pequenos municípios do país.
O Jornal da Câmara dos Deputados fica por aqui, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Maria Clarice Dias e Val Monteiro. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite e bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.